correspondente.
Bom dia, Clodoaldo Medeiros, bom dia, Bruno Henrique, bom dia a todos que acompanham o Jornal Folha Paraibana e pela sua rádio web Clube Esporte, Música, Esporte e Notícia para você. Chegando com a nossa participação nesta terça-feira, dia 14 de junho de 2022, a contar com o dia de hoje, já se passaram 165 dias do ano, faltando 200 dias exatos para o ano de 2023. Hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Hoje também é o Dia Universal de Deus, né? Hoje é o Dia do Doador de Sangue. A todos os doadores de sangue, assim como eu, né? A todos os doadores, o nosso grande abraço, né? A todos que praticam esse gesto de amor, que é, né, a doação de sangue. Isso é importante. Você que ainda não é doador de sangue, procure o Hemonúcleo aqui de Catolé do Rocha e torne-se um doador. Girando com informação, o prefeito Laurinho Maia divulgou em suas redes sociais, né, notas de pesares, né, uma das notas de pesar pelo falecimento do senhor João Bozo de Oliveira, ele que é pai do amigo Gilney, ele que é coordenador da Secretaria de Infraestrutura, né, e também pelo senhor José Suassuna Barbosa, né, professor Ronivon, que é pai do radialista e membro da Ascom, né, o Petrônio Gonçalves. Nós também deixamos aqui os nossos votos de pesar às famílias, né, principalmente, né, ao nosso amigo Gilney, ao nosso amigo Petrônio, né, por essas perdas, né, tão irreparáveis que são seus pais. Né. Professor Ronivon foi, né, quando estudei na UEPB, professor Ronivon era coordenador da escola, né, com quem tinha um ótimo relacionamento, uma pessoa, né, muito inteligente, uma pessoa muito preparada. Né. O pai de Gilney também, né, Gilney é o espelho do pai, né, um cara altamente educado, preparado, competente. Então, a eles dois, a Gilney, a Petrônio, em nome de todos os familiares deles, eu deixo o meu fraterno abraço a eles. Né? Um grande abraço a todos e que Deus abençoe e console os corações de vocês. Girando com informação, trazendo informação aqui na nossa participação, Receita Federal. A Receita Federal abre concurso. Isso mesmo, vai ter concurso da Receita Federal, né, aqui na Paraíba. Né, são muitas vagas. Vamos trazer aqui essa informação. Mas daqui a pouquinho, né, nós vamos falar sobre essa questão do concurso, porque agora nós vamos falar sobre política. O ex-presidente Lula visitará a Paraíba em julho, prevê o Partido dos Trabalhadores. O ex-presidente Lula deve visitar a Paraíba no mês de julho, conforme previsão do diretório estadual do PT. Ainda não há, no entanto, uma agenda específica que o pré-candidato à presidência da República cumprirá no estado. Petista visita na próxima quinta-feira, dia 16, a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. A ida de Lula ao estado vizinho foi confirmada pela governadora Fátima Bezerra. Aspas. Vamos recebê-lo com muita alegria, afeto e esperança de um futuro de reconstrução e transformação para o nosso país. Fecha aspas, disse a governadora Potiguar. A Paraíba é um dos poucos estados do Brasil que ainda não recebeu a presença do petista na fase de pré-campanha eleitoral. No estado, Lula enfrenta uma resistência por parte de uma ala do partido liderada pelo ex-governador Ricardo Coutinho para que tenha um único palanque local, nesse caso do senador veneziano Vital do Rego, pré-candidato ao governo pelo MDB. Por outro lado, a ala majoritária de filiados do PT na Paraíba defende o apoio à reeleição do governador João Azevedo, do PSB, que já declarou voto no ex-presidente desde o ano passado. Essa é a verdade, né? João foi um dos primeiros pré-candidatos no país a lançar apoio ao ex-presidente Lula, né? E aí acontece isso, né? Ricardo chega e junto com o veneziano, e aí essa aliança que até então já era consolidada, fica aí com elos, né? Rompendo, né? Elos quase quebrados. Né? Mas eu acredito que esses elos não quebrarão, acredito que o apoio de João Lula permanece firme. Até porque o vice de Lula, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, é membro do partido de João, é membro do PSB. Falando agora do concurso, Receita Federal terá concurso público para preenchimento de 699 vagas. Foi publicada na última segunda-feira, dia 13, no Diário Oficial da União, a autorização para a realização de concurso público da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, com 699 vagas. Do total de vagas, 469 serão destinadas para o cargo de analista tributário e 230 para o cargo de auditor fiscal. Segundo a portaria, o prazo para a publicação do edital de abertura do concurso público será de 6 meses, contando a partir de ontem. A portaria também autoriza o prazo de 2 meses de antecedência mínima entre a publicação do edital e a realização da primeira prova do certame. Aspas. A publicação da portaria é a confirmação de uma das pautas prioritárias da administração da Receita Federal. Fecha aspas, diz nota do órgão. Tá aí, né, o edital será aberto, né, brevemente para o concurso da Receita Federal. Cinzas de Zenóbio Toscano serão levadas para Guarabira e família faz homenagem. A família do ex-deputado e ex-prefeito de Guarabira, Zenóbio Toscano, realiza hoje em Guarabira as homenagens póstumas ao ex-prefeito e ex-deputado. As atividades terão início às 16 horas no Santuário do Memorial Frei Damião, onde será celebrada uma missa. As cinzas do ex-prefeito serão levadas para o município e ficarão no memorial no Museu do Santuário. Zenóbio, que morreu em 2020 após não resistir a um acidente vascular cerebral hemorrágico agravado pela Covid-19. Em decorrência da pandemia, não houve um ato de despedida, o corpo foi cremado e as cinzas guardadas para serem levadas para Guarabira. Aspas. Faremos nossa homenagem a esse homem que em vida amou e lutou pela cidade de Guarabira e por toda a Paraíba. Meu pai deixou um legado importante na política do nosso estado e também no fortalecimento da nossa cultura. Então, passado a fase mais crítica da pandemia, faremos essa homenagem a ele e gostaríamos de convidar todos para que juntos possamos realizar a despedida que ele tanto merece. Fecha aspas, disse a deputada Camila Toscano, filha de Zenóbio Toscano. Está aí, Guarabira, né, agora sim, oficialmente se despedirá, né, do Zenóbio Toscano. Trazendo mais informações aqui da nossa participação, o Tribunal Regional Eleitoral rejeita recurso de Ricardo Coutinho e mantém calvário no Tribunal de Justiça. O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba rejeitou, durante sessão ordinária, no dia de ontem, os embargos de declaração apresentados pelo ex-governador Ricardo Coutinho, do PT, e outros réus no âmbito da Operação Calvário contra a decisão da Corte, que determinou o envio do processo ao Tribunal de Justiça do Estado. O relator do processo, Roberto Dorne Moreira Monteiro de França Sobrinho, apresentou o voto e foi seguido por unanimidade pelos demais integrantes do tribunal. O processo em questão trata-se da ação movida pelo Ministério Público da Paraíba contra os réus sob a acusação de formação de organização criminosa. O desembargador Ricardo Vital de Almeida, do Tribunal de Justiça, decidiu enviar o processo no mês de janeiro para análise de competência por parte da Justiça Eleitoral. A decisão, Vital disse que não se trata de declínio de competência, uma vez que ele entende ser a justiça comum estadual competente para processar e julgar a denúncia. Em manifestação encaminhada ao TRE, a Procuradoria Regional Eleitoral afirmou entender que não há imputação específica de nenhum dos crimes eleitorais, tratando a denúncia exclusivamente do crime de organização criminosa. No final do mês de abril, o plenário do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba decidiu declinar da competência da Corte para julgar o processo no âmbito da Operação Calvário, que tem como alvos o ex-governador Ricardo Coutinho, do PT, as deputadas do PT Cida Ramos e Estela Bezerra, os ex-secretários Valdson de Souza, Gilberto Carneiro, Livânia Farias e Cláudia Veras, além do ex-senador Ney Suassuna, da ex-prefeita do Conde Márcia Lucena e outros investigados. O grupo é acusado pelo Ministério Público da Paraíba pelo crime de organização criminosa e desvio de recursos do Estado diante aos contratos firmados pela gestão Ricardo Coutinho com organizações sociais responsáveis por gerir serviços, como saúde e educação. O relator do processo no TRE, Roberto Dorne Moreira Monteiro de França Sobrinho, votou pela incompetência de julgamento do processo por parte da Justiça Eleitoral. No caso, aspas, no caso observa-se que o Ministério Público, o Tribunal de Justiça da Paraíba e a Procuradoria Regional Eleitoral destacaram que na apuração do processo não se vislumbrou crime eleitoral. De fato, a leitura verifica-se a ausência de qualquer imputação de qualquer crime eleitoral aos acusados, disse o magistrado no seu voto. Tá aí, né? Ricardo tá tentando aí de todo jeito, né, mover essa questão aí, mas tá difícil. Calvário será uma pedra no sapato do ex-governador durante muito tempo. Falando agora, Sandy, sobre eleição, né, o presidente do Republicanos da Paraíba, o deputado federal Hugo Mota, ele aconselha Efraim a não cooptar apoio de prefeitos aliados a João e também, né, declara que apoio a Efraim é prego batido e ponta virada. O deputado federal Hugo Mota do Republicanos desaconselhou no dia de ontem o deputado federal Efraim Filho em tentar cooptar apoios de prefeitos aliados ao governador João Azevedo a Pedro Cunha Lima na disputa do governo do estado. De acordo com o presidente estadual do Republicano, se Efraim forçar esse tipo de apoio, a sua pré-candidatura ao Senado perde mais do que ganha. Hugo recomenda que Efraim cuide de sua campanha e monte as estratégias para as eleições. O parlamentar entende que muitos gestores têm lealdade a João e dificilmente admitiriam esse tipo de conversa. Aspas. O deputado Efraim sabe muito bem disso e deve cuidar da campanha dele para senador e montar sua estratégia. Não aconselho e acredito que se ele fizer, estará cometendo um grande erro se tentar fazer com que os prefeitos pensem em mudar de posição. Nem acredito que os prefeitos concederiam, e ainda acho que é um grande erro político se ele assim o fizer, argumentou Hugo Mota em entrevista com a Rádio da Capital. Onde também o deputado federal Hugo Mota disse que o apoio do republicano Zé Efraim já está definido e não se muda, até porque Hugo reforçou que o partido tem palavra, né, e que o acordo feito, né, está mantido. A lealdade ao governador João Azevedo e também a lealdade à candidatura de Efraim Filho rumo ao Senado Federal. Clodoaldo Medeiros, encerramos por aqui a nossa participação de hoje. Deixamos o nosso abraço a você, o nosso abraço a Bruno, o nosso abraço a todos que nos acompanham. Fiquem todos com Deus. Você confere essas e outras informações na página @rede_notícias247. E também acessando o site folhaparaibana.com. Antes de terminar, apenas um registro, Clodoaldo, né, já ia terminando, mas apenas um registro. Na tarde de ontem, dia 13, o prefeito Laurinho Maia, a primeira-dama Dona Jéssica Oliveira e os secretários municipais entregaram os 38 boxes do Centro de Comercialização de Artesanato José Formiga de Souza e os dois quiosques que ficam localizados na Praça Fábio Maris Maia. A entrega foi realizada ontem no anfiteatro Zélia Maria Barreto, no Centro Estudantil de Cultura Geraldo Vandré, né? Ou seja, 40 famílias que agora terão seu local, 40 famílias de ambulantes que agora terão seu lugar fixo para vender os seus produtos e para comercialização, né, para sua geração de renda. Né? O prefeito Laurinho, que após 13 anos, o prefeito Laurinho concluiu a obra e terminou e entregou no dia de ontem aos comerciantes, os quiosques e também os boxes no Centro de Comercialização de Artesanato. Que coisa boa, né? São famílias que agora têm um local próprio, um local fixo para comercialização e para a geração de sua renda e de sua família. Um abraço, Clodoaldo, fiquem todos com Deus. Para a Rádio Web Clube Esporte e repórter Isley Freitas, nós voltamos amanhã com as bênçãos de Deus. Um abraço a todos e que Deus continue nos abençoando. Tchau, pessoal.
Rádio Clube Esportes. Música, esporte e notícia.